A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma.
4 horas e 6 minutos. Olha só, quero registrar aqui que a irmã Claudete acaba de deixar os estúdios da rádio, né, Elton? Se despedindo de todos, muito emocionada. Ela vai para Almada, Portugal, na sua nova missão. Eu costumo falar que quando ela chega na Rádio Coração, chegou a princesa de Jesus, né? Ela fica feliz e que Jesus sempre cuide muito bem dessa princesa, que são os religiosos, né? Que tem essa missão tão importante na Terra de nos ajudar, né? Então, irmã Claudete, um beijo no seu coração, amamos muito a senhora. Obrigado por todo o carinho e afeto que recebemos da sua pessoa e que Deus a abençoe e tenha um ótimo ano novo. E nós estamos com a música Misericórdia, que é a música que o Humberto e a Flávia, casal aí casado há 15 anos, tem 7 filhos, que tem sustentado, como eles mesmos disse, não é isso? E sustenta muita gente, deve ser. A gente nem vai ficar sabendo, né, Flávia? Não fica nem sabendo, né?
Não.
Não fica, né? Agora, Flávia, hoje vocês são atuantes na igreja, né?
Sim.
Fala para nós um pouquinho dessa caminhada para depois a gente passar para os filhos.
Bom, no caminho nós já estamos há 9 anos, né? Estamos na etapa do segundo escrutínio fechado, né? Estamos caminhando para a iniciação oração. O caminho, ele tem é um carisma que tem um tripé, que a gente vai honrando esse tripé, e à medida que a gente vai honrando, a gente vai recebendo as etapas, né? É como uma feijoada, né? Você não pode comer ela e dar ela para um bebezinho, né? Você espera crescer um pouco, aí cresce mais um pouco, aí você vai amadurecendo na fé, e aí você vai mudando a alimentação. Então nós estamos passando por esse processo. E as crianças crescendo junto nesse processo e absorvendo aquilo que já é para a etapa de cada um. Essa caminhada, ela tem sido, assim, muito intensa para nós, né? É uma dinâmica onde a gente reveza atualmente. O fato da gente não ter a família próxima, então, uma semana vai Humberto, uma semana vai eu, para que a gente possa conciliar, né, a presença em família também.
Mas na missa tem... Vocês
na missa
juntos,
nós,
né?
Vamos juntos.
Toda a família.
Na missa,
aqui, né?
Sim.
Mas quando eles eram menores, a gente revezava
também. Também na missa.
Quando elas é de colo, né?
Sim.
Agora que eles já estão tudo andando,
grandinhos,
correndo, já a gente... Vamos todos.
E a gente também, a caminhada foi nos ajudando a ter o discernimento de não se preocupar com a quantidade de coisas que a gente quer absorver durante uma Eucaristia. A gente vai sabendo que nós vamos ouvir aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Então, a gente escuta, a gente ensina as crianças a ter o respeito e manter a dignidade durante a missa.
E eles são bem comportados na igreja, né? Eu acho.
A constância, né? O fato de ir sempre com eles, vai chegando uma hora que eles já sabem como se portar, né? Claro que tem dia que tem o cansaço, às vezes a gente vem de uma dinâmica muito intensa em casa, né?
Você não trabalha fora?
Não, só em casa,
só ele, né?
Então aí às vezes eles chegam cansados, então a gente tem que, nós que somos adultos é que temos que ter o discernimento com eles. Então a gente escuta aquilo que Deus permite e é o suficiente, tem sido o suficiente para nos manter de pé.
E para você, Humberto?
Então eu acho, porque nós... Eu acho que todos os carismas da igreja são importantes, né? Nós viemos também, passamos pela renovação, né? Fomos até a Canção Nova, peregrinamos também lá. Foi muito importante o tempo que nós passamos. E aí a gente acabou se identificando com o caminho, né? O catecumenal.
Sim.
Né? E eu acho uma das coisas que o caminho vem resgatando em mim é essa questão da paternidade, né? Nós recebemos uma palavra logo quando a gente começou a caminhar, e uma catequese que dizia, que falava sobre a Humanae Vitae, a encíclica do Papa Paulo VI, bem antiga ela, se eu não me engano, de 1968. E ela é um tema assim, é uma encíclica tão fantástica, assim, tão maravilhosa, que diz né, como que deve ser a paternidade, como deve ser o matrimônio, né, a transmissão da vida, né, que nós somos coautores, né, junto com Deus, né, na transmissão da vida. Então isso, eu comecei a enxergar como importante o papel da família, do pai e da mãe, quão importante esse papel, né? E foi dado por Deus para nós. Então, dentro da minha casa eu sou um sacerdote, né? Eu sou um padre, porque a palavra padre é pai, né?
E pai.
Então eu sou um sacerdote dentro da minha casa e eu tenho a minha família que eu tenho que tomar conta, né? Tenho que transmitir a fé aos meus filhos e o caminho. Eu acho que me ensinou bastante essa transmissão da fé, porque ele ensina a gente a rezar as laudes aos domingos, né? Todo domingo nós rezamos as laudes com as crianças em casa, nós, ao redor da nossa mesa, né? A gente monta uma celebração, põe as imagens, a cruz, a vela, todos os sinais ali, as flores, e rezamos as laudes cantando, que eu e a Flávia somos salmistas também, né?
Ah, é?
Nós cantamos também no caminho. E as crianças cantam e cada um pega o seu instrumento, sua meia lua, sua flauta, seu violão, assim, não sabe tocar muita coisa, mas a gente já vai incentivando, eles já começam a despertar ali o interesse pelo instrumento, né? Eu fui pegar no violão há 2 anos atrás, eu nunca tive interesse de tocar violão, eu aprendi agora no caminho e comecei a cantar agora e vi como que a música é importante, né? Porque diz que quem canta reza 2 vezes, né?
Isso é certo, né?
Né? Então é verdade. Olha,
com certeza.
Eu tenho visto que é verdade. Nunca dei bola, né, para cantar nem para nenhum instrumento e vejo que é muito importante. Então essa transmissão da fé aos filhos desde pequeno, desde pequenininho, tem feito a diferença na nossa família.
Muito bem. Bom, vocês têm 7 filhos. Vocês podem falar o nome e a idade de todos?
Bem. A Maria Clara, né, com 2 anos.
Começando do menor para o maior.
Do menor, né? Para o maior.
Do maior?
Do menor,
não, do menor, menor para o maior.
Maria Clara, com 2 anos. O Henrique, com 4. A Emanuele, com 5. A Ellen e a Helena, que são gêmeos, com 6. A Julie, com 8. E o Humberto Neto, com 10.
Mas além de vocês terem 7 filhos, é próximo.
Sim,
do outro, né? Agora,
próximo.
Como é que é ter, de repente, 2 crianças vêm, já com quantos vocês tinham? 2?
Já tinha 2.
E como é que é o dia a dia de vocês, pais, com essas crianças, que você me disse que todos estudam? Fala um pouquinho sobre esse aspecto.
Bom, como diz a minha psicóloga, a gente tem que ser pais didáticos.
Pais didáticos.
Para poder fazer funcionar. Então, tem uma organização muito grande. Tem horário para tudo, tem até o horário para espairecer, para desestressar. Mas precisa. Não tem como funcionar sem uma hierarquia, sem uma dinâmica, sem um comprometimento de todos. Não só o meu e do Humberto, mas eles também. A gente ensina eles a despertar, né, esse comprometimento com a nossa família. Com respeito pelas pessoas e pelas famílias das outras pessoas também, né? E ajudando eles a compreender que o fato de sermos muita coisa não é possível. Como famílias com 1, com 2 filhos. Nós temos que abrir mão. Então nós aprendemos a perder também.
O que a gente mais aprendeu é perder.
É? O que significa isso?
Aprender é aprender que a gente não consegue fazer a nossa vontade. A gente não consegue fazer aquilo que a gente espera fazer. A gente deixa ser levado por, né, por Deus, deixa ser conduzido.
Porque existe a caridade.
Porque
se nós não exercitarmos a caridade entre nós, então eu vou querer tudo para mim. E financeiramente, numa família com 9 pessoas, não pode ser tudo para um.
Exatamente.
Né? Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão de uma roupa, de um sapato que eu gostaria de ter, e ver que o que eu tenho é importante, é suficiente. Eu não preciso de mais um, mais dois, mais três, porque o meu irmão também vai precisar, minha irmã vai precisar, meu pai e minha mãe vão precisar. Então, ter aquilo que é necessário é valoroso também, porque se a gente tem, cada um aprende o que o necessário é o suficiente, nós podemos conviver juntos, em qualquer lugar, e a gente, sem deixar ninguém para trás.
E a gente acaba percebendo que quem importa mesmo é o amor. Né?
Exatamente.
Que os bens materiais não, realmente não trazem a felicidade. Eles estão ali para nos servir, né? Para nos servir para que a gente possa, né, estar junto, que a gente possa se amar. Mas isso é muito importante, porque a gente vê que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? Nesse sentido que eu falo que a gente aprende a perder, né?
Interessante, porque eu tava lembrando aquela música, Viver Pra Mim é Cristo.
Estamos
se vocês não colocar... Exatamente. Tem essa música aí, ó, um pedacinho
isso
dela?
Isso é uma música boa.
Tá? É uma música boa, porque se vocês não colocar esse Viver Pra Mim é Cristo, vocês vão entrar em desacordo.
Sim.
E vocês têm que colocar literalmente
tem que colocar
Viver
em
Pra
prática.
Mim é Cristo.
Pra você ter uma ideia, nós fomos convidados para ser padrinho de casamento do irmão do Humberto, há 2 anos atrás, foi. E nós entramos num dilema, ou a gente comprava a roupa do ano para todo mundo, ou a gente pagava os vestidos de daminha, das meninas que foram todas chamadas para ser daminha. E aí o que nós fizemos? Conversamos com as crianças e abrimos mão da roupa pessoal de cada dia, de cada um, entramos, pedimos a Deus que providenciasse, confiamos na providência e pagamos. O meu cunhado pagou os tecidos e nós pagamos a costureira. Então, as crianças passaram aí na missa todos os dias com aquele mesmo vestidinho branco.
É por isso que elas sempre estão de
branco. Por isso que eles estão sempre
Deus,
com o vestidinho
que
branco.
História.
Que é o vestido que a gente pode proporcionar para eles. Então, a gente já fez um tamanho um pouquinho maior, né? Que aí a gente tem que usar, né, a cabeça. Como que nós vamos fazer funcionar isso? Cada criança cresce aí num pouco a cada 2 anos. Então, 2 anos ele dura pra gente conseguir pagar as contas.
Olha aí, você que está sintonizado, surpresa em cima de surpresa hoje aqui. Vamos um pouquinho dessa música, Viver Pra Mim é Cristo. Nós oferecemos ao casal, então, Humberto e a Flávia, que tem vivido isso literalmente em sua casa.
Quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é Cristo. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, vale a minha fé pra tu guardar. Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, pela experiência de sobreviver. Viver pra mim é
quatro e dezenove, superação de hoje com o casal Humberto e Flávia, eles que têm 15 anos de casado e 7 filhos. Humberto e Flávia, os filhos unem mais o casal, na opinião de vocês?
Eu acho que demais. Demais porque eles a presença deles é... Eles são amor, né? Porque quando fala na palavra que, é, pra, que o reino do céu é dos pequeninos, a gente vê isso é, na nossa casa todo dia. Porque eles carregam com eles um amor, assim, uma força, uma é, como que eu posso dizer? Sabe?
Uma simplicidade,
uma pureza que remete, né, a tudo que a gente escuta, né, na palavra, né, de Deus, né? Então a gente, é, eles têm assim no, nos unido, porque até é engraçado, quando a gente briga, né, pouquinho, né, bem pouco, né?
Quase todo dia.
No, assim, e a Júlia às vezes chega pra gente, a segunda, né, chega pra gente e fala, ah, pai, toda hora você briga com a mãe, mas logo vocês estão aí dando risada um com o outro. Ela já entendeu, né?
Tudo isso?
É, já entendeu, né, minha filha? Eu falo pra ela, né, minha filha, você já tá bem atenta, você já tá vendo como é que funciona, né?
Ela fala pros outros, né, ah, tranquilo, daqui a pouco volta ao normal, pode volta continuar normal. O que vocês estão fazendo, não dá importância.
Tá certo, agora voltar ao normal. Tá, mas e a vida 2? Eu já perguntei pra ela, me deu uma resposta fantástica. Não sei se ela vai ter coragem de dar a resposta. Humberto, como é que é a vida 2? Porque o casamento é feito primeiro de duas pessoas, depois vem os filhos. E vocês disseram que é a felicidade de vocês. E eu concordo. Agora e vocês dois?
A gente não pode perder nenhuma oportunidade, né? Porque o cansaço bate também, né? Mas também a gente não deixa de estar junto. Mas assim, são momentos assim que você não pode deixar passar. Você tem que aproveitar o momento.
Vivenciar bem.
Sim. Então você tem que estar tudo ali, né?
Sempre reconciliado, porque senão, se não tiver reconciliado, passou e já foi.
Esses dias eu tava brabo com a Flávia.
Ah, é. E muito.
Brabo, emburrei com ela. E aí, essa necessidade de estar junto, como marido e mulher, me traz para perto dela, né? Porque já são momentos assim poucos, né? Assim,
porque há muita renúncia, né?
Exatamente, muita renúncia. Então eu falo, pô, se eu penso, aí você para pensar, bom, se eu continuar assim, né, sem querer me reconciliar com ela, então aí a gente vai perder as oportunidades que nós temos. E faz a gente sempre tá junto, por mais que gere alguma situação que a gente brigue ou que fique um meio brigado com o outro.
Meio chateado,
a gente sempre tá voltando, tá, né?
Mas esse é o papel do cristão, né?
Exatamente.
E para você, Flávia, você como mulher, tem seus sonhos, como é que é essa vivência?
Bom, eu tive que ser bem, bem criativa para eu conseguir sobreviver como mulher mesmo, né? Eu falo que a igreja, ela resgatou em minha ternura. Tem resgatado todos os dias, porque eu cresci numa época em que as mulheres foram buscando mais o trabalho, o emprego, ficando cada vez mais masculinas até, né? Assim, no sentido de não ter essa liberdade de poder estar em casa, viver a família e curtir todo esse momento, né? Até no modo de se vestir, de se portar, tudo. E o caminho, ele foi me trazendo de volta para essa situação. E principalmente o fato de ter as meninas. As meninas, elas me cobram muito. Mãe, você não passou batom hoje. Mãe, você não... Por que você não penteou o cabelo? Mãe, por que você vai ficar de pijama? Eu falo, hoje eu vou ficar de pijama. Não, mãe, não pode, mãe. Porque se a gente for sair... Então, sempre eles me ajudam. Eles me cuidam muito. Me preservam muito, mas eu tive que ser muito criativa para criar esse espaço da Flávia. A Flávia que gosta de se arrumar, que gosta das coisas organizadas, que gosta de ter um momento de escutar uma música. A Flávia, artista plástica, também tem os momentos que quer ter o tempo para poder pintar.
Realizar, né?
Então, mas eu tenho plena consciência que eu passei esses últimos anos gestando. Foi uma entrega total, porque foi um seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu me entreguei completamente, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu falo que valeu muito a pena, porque eu abri mão de muita coisa, abri mão das vaidades, dos desejos e dos sonhos que eu tinha. Mas hoje eu tenho uma base. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho amor. E eu posso viver todas essas coisas que eu adiei agora de uma forma muito mais feliz, porque o artista, ele é movido por emoções, né? Então, agora eu tenho as emoções.
Muitas emoções?
Muitas. Antes, não, porque como a gente tinha a crise no matrimônio, então eu vivia na busca dessas emoções. E longe de Cristo, né? A gente vive um conflito. Que tipo de emoção que se encontra? Nenhuma. Verdadeira? Nenhuma. Então, eu pude fazer como se fosse, assim, uma história. E agora essa história me dá a possibilidade de viver tudo isso de novo. Então, assim.
Muito bem. Nós que estamos ali na catedral, a gente sempre vê vocês. É muito bonito. E eu sempre pensava, né? Como será que é a vida deles, né? E hoje, eu sei que no catecumenato tem vários casais que têm vários filhos. E vocês estão aqui hoje, nós estamos muito felizes de poder presentear os ouvintes da Rádio Coração, amanhã é dia da Sagrada Família. E eu queria saber de vocês, o que a Sagrada Família representa para vocês?
É um exemplo. É para onde a gente olha. É onde a gente vê que realmente não tem outro lugar para ser família. Não tem outro modelo.
É um modelo que a gente tenta seguir, porque...
Mesmo que o mundo pregue ao contrário.
Exatamente.
Está pregando ao contrário.
Está pregando.
Está pregando.
E tem uma imagem do caminho da Nossa Senhora Menino Jesus que diz: vivei como a Sagrada Família de Nazaré, com humildade, simplicidade e louvor. Nessas três, humildade, simplicidade e louvor. Então, isso que nós estamos, que a gente falou anteriormente, né, que aprende a perder, sendo humilde, sendo simples, porque a gente não tem como... Né,
ter tudo
e louvor, que são as orações, a passagem da fé, né, que a gente tem que ter. E a Sagrada Família, esse tempo de Natal para mim é muito importante, porque muitas pessoas vêm e perguntam para a gente: ah, mas você vai ter muitos filhos, mas e aí, como que você vai fazer para sustentar eles, né? Como que você está fazendo? Isso no começo, quando a gente teve os primeiros, e sempre perguntavam pra gente: aí, vai ter mais?
Ouvia muito isso.
Ouvia muito. E aí, um exemplo que eu sempre buscava ter é na Sagrada Família de Nazaré, porque se Jesus Cristo, que é o nosso Rei, o nosso Salvador, Filho de Deus, se veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, num celeiro, né, ele não teve nenhuma, um local, né, digamos assim, apropriado. Foi Maria, estava para dar a luz e falou: ó, só tem esse local aqui que eu te empresto, né, que era o celeiro. Se ele viveu na simplicidade, se ele, né, viveu tudo isso, por que eu não posso viver isso, né? Por que
tem condições, sim, né?
Temos, né? Então ele veio e deu exemplo. Então eu falo: bom, então se Cristo viveu assim, então por que eu, né?
E tem um momento que foi bem marcante, quando nós decidimos entrar na próxima gestação, que foi a gestação da Ellen e da Helena, das gêmeas. Financeiramente a gente sempre tem dificuldade, mas há momentos que são mais agudos. E a gente estava num momento desses bem agudo e nós decidimos. A gente precisa continuar, mesmo que esteja tudo dizendo que não. Nós precisamos continuar, sentimos muito forte. Quando elas foram nascer, nós não tínhamos o que vesti-las na hora que saiu do hospital. Mas a gente tinha uma alegria tão grande. Era tudo muito simples, eram roupas usadas, roupas que nem eram de meninas, né? Mas ver a alegria delas hoje, e elas são extremamente, assim, menininhas, vaidosas, delicadas. O fato de não ter uma roupinha rosa, bordadinha, ao sair do hospital, não mudou o que elas são hoje, não interferiu, não deixou elas menos meninas do que elas são hoje, né? E essa precariedade ajudou muito a gente, porque a gente, logo depois que elas nasceram, nós sentimos novamente esse chamado. E aí, depois de 40 dias, saído do resguardo, veio uma Eucaristia com uma palavra, como que eu posso dizer, não tinha como dizer não, uhum, para aquela palavra.
É como
e
se
nós nos abrimos novamente e veio Emmanuel.
Fosse chamado, né? Então, esses nascimentos não foram planejados, né? A gente recebia a palavra e se sentia tocado.
E se vir mais?
Estamos na expectativa.
Você ainda é jovem, né, Flávia?
Sim.
Tá aberto.
Muito bonito, quem está em casa não conhece a Flávia, vai poder ver no computador depois, no site da Rádio Coração. Um casal muito lindo.
Obrigada.
Então, se vir mais, está aberto, né?
Estamos.
A propósito de Deus, na vida de vocês.
Aliás, uma reivindicação das meninas, que venha meninos, porque o quarto dos meninos está vazio.
É só um, né?
São dois. São dois meninos e
dois
cinco meninos.
Dois meninos e cinco meninas? Uhum. Nossa, que seja mais um menino. Bom, estamos chegando ao final do programa. Nós já falamos muitas coisas. Se a gente quisesse continuar aqui, a gente ia até amanhã, né?
Sim.
Mas o que que vocês almejam? Além de tudo isso que Deus já deu para vocês. Próximo ano, 2017.
Eu acho que o 2017, Deus pede para a gente caminhar por águas mais profundas. Ele já está nos colocando em situações onde a gente pode se doar mais. Doar até socialmente, né? Porque agora Humberto está como comandante em Carapó. O fato dele estar como comandante abre muitas portas para um belo anúncio. Então, nós estamos como meta aproveitar essa oportunidade para anunciar com a nossa vida, com a nossa história. Porque é interessante que quando tem uma família grande assim, a gente não precisa falar muito, a gente só precisa estar. Né? Então, isso também nos ajuda, porque nós temos bastante dificuldade assim, de se abrir. Né? Então,
isso é bom,
somos bem reservados.
Porque nós não prestamos, né?
Exatamente.
Se a gente abre a boca, provavelmente
vai estragar tudo.
Então é melhor que seja assim. Que seja o anúncio no silêncio, né?
Exatamente. Então agora a gente está. Antes a gente via os acontecimentos, mas parece que eles não estavam ligados à nossa história. Hoje a gente já vê uma interação. A gente falava de política há pouco tempo,
exatamente,
né? A gente não pode separar as coisas, né? Tudo está no mundo e tudo a gente precisa estar observando.
Tem que estar integrado.
Tem que estar integrado.
Exatamente.
Então, eu vejo que para esse 2017, Deus está nos colocando nessa situação, pedindo que a gente esteja mais integrado para que a gente possa dar a nossa contribuição. E aonde a gente puder defender a família, que a gente entra e defenda. E isso tem sido muito forte.
Que muitas mães perguntam, chegam até a Flávia na escola, vê a gente com a nossa Kombi lá, às vezes perguntam se a gente faz frete, né? Vocês fazem frete? Falei, não, são nossos filhos. É normal isso, viu?
Nossa!
aí as crianças, a Kombi é uma atração, porque todas as crianças... Né, querem entrar na Kombi, quer ficar ali, quer, né, uma alegria.
Nós somos pais de muitos filhos, porque as crianças, elas têm nós estamos vivendo um tempo que as crianças têm acesso a muita coisa, têm muita coisa, mas falta muito carinho.
A internet, né?
Exatamente, mas falta muito contato físico, carinho, abraço, beijo. Aconchego.
Isso vocês conseguem?
A gente dá para os nossos e dá para os amigos e dá para aqueles que chegam, quando vai buscar na escola, entra um monte de criança na Kombi, a gente já sabe os que vêm em busca disso, porque a gente já sentiu que é isso que eles estão buscando, e aí a gente vai e acalenta todo mundo ali.
A gente tem percebido, Zair, que muitas vezes as famílias têm essa vontade de ter filhos, só que o medo...
Isso que eu ia falar para vocês, falar com os casais agora.
O medo é maior e acaba fazendo com que a graça não aconteça. Sim. Então o medo, várias pessoas vêm conversar, principalmente com a Flávia, né? E a gente vem conversando e vendo que é um medo. Às vezes a falta de fé, né? De acreditar que é Deus que conduz. Porque, como eu disse... nossa vida, eu nunca imaginei estar aqui hoje na Rádio Coração dando testemunho da nossa família, porque eu nunca imaginei que ia ter 7 filhos. Nunca imaginei que estaria casado.
Exatamente.
Até hoje. Né? E é aquela música, Misericórdia.
Vai ter que tocar mais um pouco.
Porque essa música, ela resume, né, o que Deus é muito misericordioso. É muita
Além
misericórdia.
Além das nossas... Forças, né?
Além.
Só ele pode dar, né?
Olha, e é uma misericórdia que às vezes eu vim pra cá no caminho e falei, eu não entendo porque Deus é tão misericordioso comigo, porque eu só reclamo, eu acho que nunca tá bom, que tem problema, que... Falo, mas a gente passou na frente do hospital, Falei, nossa, olha, graças a Deus a gente não tá aqui hoje.
E os seus filhos são todos saudáveis, né?
Graças a Deus.
Olha só, tudo perfeito.
Então eu falo, por que eu reclamo?
Não temos o que reclamar.
Exato.
Por que que eu reclamo? Por que que eu quero... Às vezes eu me pego querendo mais, querendo bens materiais, eu falo, mas peraí. Então é um combate muito grande, né? É um combate diário. É um combate diário.
E é uma das coisas que move a gente a estar caminhando para essa caridade mesmo, para esse convívio social, para a gente ver as outras realidades, mostrar para as crianças também, sentir o que o outro sente e não murmurar, não reclamar diante das renúncias que a gente tem que fazer todos os dias.
E uma coisa que eu percebi também, a nossa igreja é muito rica, a gente conhece muito pouco dela.
Nem 1%.
Exatamente.
Muito pouco. E só de ler uma encíclica ali, de conhecer um pouco mais, é uma profundidade tão grande que não passa pela nossa razão. Então, eu digo aos casais, precisamos estar apoiados na Eucaristia. Precisamos estar engajados na igreja. Escolhe um movimento que você se identifica, né? Não estou dizendo aqui que você tem que ser o caminho. De repente você não se identifica com o caminho.
Claro, a igreja é um jardim.
Né? Tem vários. A igreja nos dá várias possibilidades de estar engajada nela. Escolhe um movimento que você se identifica e vai.
Experimenta. Faz igual no self-service. Vai lá. Olha. Sente o cheiro, o sabor.
Mas não fique naquela espiritualidade natural que a gente chama. Ah, que eu tô aqui, eu rezo aqui na minha casa, tá bom. Nós precisamos da igreja. Nossa vida só mudou depois que a gente se engajou na igreja.
Antes disso é difícil demais.
É difícil. Sozinho não dá.
Não dá, não tem jeito.
Eu acho que Cristo veio aí, morreu na cruz, né? Sofreu tanto, criou a igreja, né? Essa nossa igreja, né?
Pra nós,
deixou aqui, ó. Vai lá, aqui é seu. E eu me sinto tão bem quando eu entro na catedral, assim, me dá uma tranquilidade, um...
A gente sente uma felicidade quando está indo da igreja, não é?
Eu falo catedral porque nós somos paroquianos lá, né? Mas qualquer igreja católica que a gente entra, a nossa igreja é muito rica. E a gente teve a oportunidade de ir numa peregrinação em Roma, né? Conhecemos lá a Basílica de São Pedro. Participamos da missa de Pentecostes com o Papa Bento XVI na época. Eu olhei aquilo ali e falo, meu Deus, como que eu conheço pouco, a gente vai vendo a história, a gente vai, sabe, quantos mártires, quantos santos, quantos corpos incorruptos, né?
Quantos milagres.
E às vezes eu não me dou conta disso, eu fico buscando outra coisa.
Tem exemplo para cada dificuldade. Ah, não dá porque a minha vida é assim, mas vamos ali, ó, tem um santo que tem a vida assim, e ele superou, né?
Vocês têm razão.
É uma dificuldade que com criatividade é possível.
A gente tem visto muito, lido muito livros do Padre Pio, do Santo Padre Pio. E olha, a vida daquele santo ali, eu falo, olha, é de chorar.
Inigualável.
A vida daquele santo é...
Bom, quero encerrar agradecendo e que vocês deixem a mensagem e o convite para voltar outro dia para falar sobre família, tá? Tá certo? Já fica o convite especial.
Tá bom.
Meio semana da família, nós temos, a nossa igreja é muito organizada. Flávia, sua mensagem às mulheres, às mães.
Não tenhas medo. É o que eu trago do encontro com Bento XVI na Itália em 2012. Não tenhas medo de ser família. Seja mãe, dê a luz, adote, viva essa experiência de amor, de misericórdia, de doação. Somos pecadores, mas Deus é misericórdia.
Muito bem. Humberto, sua mensagem de pai para pai.
Olha, justamente me dirigi aos pais, né? Porque eu como bombeiro, eu vejo muita miséria no mundo hoje. Porque muitas ocorrências que nós atendemos, além de acidente de trânsito, incêndio, a gente atende, muitas vezes entramos dentro das famílias, né? Para ver o que as famílias estão passando. E hoje eu vejo que o mundo, as famílias precisam de pais, precisam de homens mesmo, né? Não no sentido do gênero masculino, mas precisa, as famílias precisam, os filhos precisam de pais, né? Que assumam a família, que conduzam sua família, né? E que...
Que saibam as necessidades reais de cada filho.
Exatamente, que tomem a frente da sua família, a função daquele patriarca do Antigo Testamento, né?
Sim.
Então, essa função de patriarca, a gente vê se perdendo, está perdido. E por isso que a sociedade, se perdeu.
Se perdeu.
Porque a família é o núcleo, não adianta. A gente escuta muito falar de segurança pública, né? Porque o bombeiro faz parte da segurança pública. Ah, quando que nós vamos resolver? Vamos matar, vamos fazer isso, Não vai resolver. Vai resolver a partir do momento que as famílias estiverem estruturadas, que pai e mãe estiverem ali juntos, passando a fé para os seus filhos, na igreja, buscando um matrimônio em Cristo. A partir desse momento, as coisas vão mudar. E mudam, e vão mudar. Olha,
não tem como não mudar.
Então, essa é a minha mensagem. Pais, assumam a sua família, sabe? Conduzam elas para Cristo, para aquele que foi o primeiro esposo, né? Porque o Cristo é o esposo, né, da igreja, né? Ele é o exemplo, ele deu a vida. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele, dar a vida pela minha família, né? Então, é isso que estou tentando fazer, dentro da minha debilidade. Como eu disse aqui, nós não somos perfeitos, temos vários pecados diversos.
Mas
a gente está
lutando, né?
É uma guerra. É uma guerra que a gente tem que travar contra nós mesmos, porque diz que o reino do céu é dos violentos, né?
Exato.
A gente comete violência com a gente todo dia. Violência
através da renúncia.
Exatamente, através da renúncia.
Certo?
Certo. Certíssimo.
Parabéns pra vocês dois, volte sempre, a gente se encontra na Eucaristia, tá bom?
E vamos embora.
Eu vou ficando por aqui, viu, Elton? Vou ficando por aqui, né? Depois o Elton solta os comerciais. Vem aí Elton Bonilha e as crianças estão ali com a Pâmela e o Gabriel Stanislau por ali. Nós agradecemos os cuidados que eles tiveram com as crianças. Quais sete estão aqui na rádio, né? Tá certo?
Muito bem cuidados. Quando vierem, venham com seus filhos.
Tá certo.
Obrigado.
Tchau.
Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, em Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir, aleluia, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso. Vem me conduz, tu és piedoso. Jesus.
te adoro. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me com luz. Misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir, aleluia. Tuas mãos me amparam, tu és meu Deus. Tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me com luz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro.